Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Partiu para mais uma? Tá começando mais uma semana e com ela mais uma edição do Bem Viver. Hoje é segunda-feira, dia 18 de março de 2024. Bora botar uma energia para começar essa semana bem informado, bem informada. Eu sou o Lucas Weber e te acompanho nessa próxima uma hora para atualizar as questões que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Vamos falar sobre agroecologia, saúde, alimentação, cultura e outros assuntos importantes da política, da economia, do mundo do trabalho. Bora lá então saber o que a gente preparou para o programa de hoje que está só começando. O Brasil de Fato conversou com Yuri Paulino, da Coordenação Nacional do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragem, que foi às ruas de todo o país na semana passada para marcar a jornada de lutas. A Corte Interamericana condena o Estado brasileiro pela morte do camponês Antônio Tavares no ano 2000. Entidades patronais acionam o Supremo Tribunal Federal para pedir a suspensão da divulgação de relatórios que expõem a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Já declarou seu imposto de renda? Está aberto o período e vamos tirar algumas dúvidas. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que tem muita coisa para falar. Ao longo de toda a semana passada, manifestantes tomaram as ruas de várias cidades do país inteiro para reivindicar a implementação da PNAB, que é a Política Nacional dos Direitos das Populações Atingidas por Barragens. As manifestações são parte da jornada de lutas promovida anualmente pelo MAB, que é o Movimento dos Atingidos por Barragens. A jornada marca o Dia Internacional de Luta em Defesa dos Rios contra as barragens, pela água e pela vida, celebrado no último dia 14 de março. Bom, e para falar sobre o andamento da implementação do PNAB e fazer um balanço do que foi essa jornada de lutas pelo país, o Brasil de Fato ouviu o coordenador nacional do MAB, Yuri Paulino. Quem conversou com ele foi o nosso repórter Afonso Bezerra e ele está aqui para compartilhar esse papo dos dois.
Olá, minha gente, nós vamos conversar agora com Yuri Paulino. Ele é da Coordenação Nacional do Movimento de Atingidos por Barragem, para falar sobre a jornada de lutas promovida pelo movimento esta semana em virtude do Dia Internacional de Luta em Defesa dos Rios, contra as barragens e pela água e pela vida. Yuri, companheiro, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela sua disponibilidade.
Obrigado, a gente que agradece pela oportunidade.
Yuri, qual foi o balanço da jornada, né, ao longo dessa semana? Teve mobilização em Minas, Brasília, no Ceará, na Bahia, enfim, em vários pontos do Brasil. Mas qual foi a síntese que o MAB produziu, né, de avaliação dessa semana de mobilização?
Pois bem, o 14 de março, ele é um dia muito importante para a luta dos atingidos e atingidas. A gente diz que a gente faz um ano inteiro de lutas, mas a responsabilidade de puxar as lutas no mês de março, sobretudo, né, na referência à data do 14, ela é dos atingidos, com, obviamente, outras organizações e outras ações de solidariedade se somando à luta da gente, né? Um segundo elemento que torna também muito importante, que é a primeira mobilização pós a aprovação da Política Nacional do Direito das Populações Atingidas. É o primeiro 14 de março, é o primeiro aniversário, digamos, do movimento dos atingidos por barragens, pós essa data da aprovação da lei, que é uma lei muito importante para nós. Então, nós temos um balanço que ele é positivo. Ele é positivo porque nós tivemos várias atividades no Brasil, seja desde a Assembleia de Atingidos para discutir a pauta, para discutir a defesa do fortalecimento do governo Lula, né, como ações de ocupação em espaços onde tem demandas e pautas, como as locais da Codevasp no Nordeste, como os escritórios da Vale na região Espírito Santo, Minas Gerais, com ações nos lugares onde nós tivemos atingidos pelo processo dos desastres climáticos, aí São Sebastião, Vale do Itaquari, que hoje os nossos atingidos estão mobilizados lá em um ato com o presidente Lula, né, e que seja em ações de negociação de pauta, tanto com os governos em várias esferas, governos estaduais e no governo federal, né, que ainda hoje temos agendas que estão rolando aí no, no, em Brasília. Então, o nosso balanço aqui é uma semana muito positiva, 2 semanas que começou a partir da jornada de luta das companheiras, né? 2 semanas muito positivas de mobilização e, acima de tudo, comparado com o pós-pandemia, a gente vem numa crescente de atividades comparando com o ano anterior, né? Então, tem um clima bom de mobilização e um bom volume em quantidade de mobilizações por todo o Brasil, que esse é um caráter da jornada. Novembro, nos 8 anos do crime de Mariana, a gente fez uma jornada concentrada em Brasília, onde a gente levou 3.500 atingidos e atingidas. A jornada de março, ela tem um caráter descentralizado, portanto, ela amplia em quantidade, de atos e em quantidade de participação dos atingidos, né, no, no, na luta, né? Então, nos surpreende muito a diversidade das ações, a diversidade das pautas também, que isso representa um momento histórico que nós estamos vivendo, de uma complexidade até no tema do atingido, que é o rompimento, as mudanças climáticas, é os próprios empreendimentos, é a dívida histórica social que o Estado brasileiro tem com essa população. Então, tem gerado uma diversidade também de mobilizações aí Brasil afora.
Pois é, e nesse ano, né, o MAB tem feito uma pressão pelo cumprimento da política de direitos dos atingidos por barragens, né, como você mencionou na resposta anterior. Mas, Yuri, o que é que tem faltado para ela ser posta em prática, na verdade?
A política ela é muito importante, foi resultado aí de 33 anos o MAB faz, né, agora, de Movimento Unificado Nacional, mais de 40 anos com as comissões que deram surgimento e origem ao movimento, e a política, o marco regulatório, o espaço no Estado brasileiro, sempre foi uma luta muito grande dos atingidos. A política ela é uma lei, ela está em vigor. Falta um processo de regulamentação, né, para alguns pontos que a política obriga o Estado brasileiro a fazer, como, por exemplo, o comitê que vai gerenciar, monitorar a política, né, a aplicação do órgão responsável pelo cumprimento e execução do plano PEDAB, que é um plano para as áreas atingidas. Então, há algumas questões, alguns pontos que precisam apontar a sua regulamentação. E a gente está discutindo com o governo. Foi ontem anunciado, a partir do Ministério de Minas e Energia, um grupo de trabalho, e nós atingidos somos muito atentos para ter uma participação efetiva, para que nós não percamos a abrangência da política no processo de regulamentação. Porque a gente sabe que é uma briga enorme no setor elétrico, setor de mineração, para que possa diminuir a abrangência e o papel da política para resolver o problema das populações atingidas. Então, agora, um próximo elemento de luta é uma regulamentação com participação popular dos atingidos, com participação efetiva dos atingidos, e que ela não seja restritiva e que tire o alcance da política. Mas na análise nossa do movimento, a política ela está valendo, a lei foi criada e ela está valendo da forma que está. Então, nós estamos cobrando que seja implementado. Inclusive, ontem, cobramos do governo federal, através do Ministério de Minas e Energia e da Secretaria-Geral, do ministro da Secretaria-Geral, que já seja instalado os comitês para os casos que são mais emblemáticos, que a gente precisa avançar imediatamente para resolver. Como, por exemplo, a Bacia do Rio Doce, o crime que cometido lá pelo rompimento e os problemas que não foram resolvidos até hoje. Como a Alagoas, também a questão dos atingidos pela Braskem e Maceió. Então, já são casos que a política já está valendo e que a gente precisa instalar rapidamente o comitê para ir analisando as formas de resolver.
E diante desse movimento, como é que você avalia o diálogo com o governo, né? A aceitação dessas reivindicações, dessas pressões do MAB pela regulação desses pontos da política? Tem sido uma boa aceitação?
No governo, de forma geral, sim, tem um espaço para dialogar, né? Tem o papel do movimento de pressionar, né? E tem o governo tem que cumprir o seu papel de responder. Porque o que é importante é que a política é um fato, a regulamentação é uma necessidade, mas independente se não tivesse a política, nós temos um conjunto de problemas dos atingidos que são precisam avançar em políticas públicas para que atenda a esse povo. Então, a nossa pauta com o governo, tudo bem. Nós podemos ter um prazo para regulamentar, mas nós precisamos ter um atendimento. O nosso povo precisa de energia elétrica. Nosso povo está passando fome, precisa de cestas básicas para se alimentar, infelizmente. Nosso povo precisa de quintal produtivo, política de incentivo agrícola, melhoria sanitária nas regiões do país onde nós não temos banheiro na residência dos atingidos. Então, tem uma pauta muito concreta, reassentamento. Nós temos uma lista de 18 mil famílias, ou que não foram reassentadas pelos processos de construção dos empreendimentos, ou que são famílias que já têm segunda, terceira geração dentro dos reassentamentos que não comporta mais para poder essas famílias viver com qualidade de vida. Temos, então, nós temos uma lista de 18 mil cadastros com o Instituto da Reforma Agrária, para que possamos ter uma política e uma prioridade no reassentamento dessas famílias. Então, a gente tem apresentado isso no governo, o governo tem recebido as demandas, tem dialogado, tem entendido que tem a dívida, ela realmente existe, mas a gente quer resultados efetivos o mais rápido possível.
É claro que a política, ela é uma ferramenta muito sólida, né, e um reforço institucional muito importante. Mas essas ações em defesa das pessoas atingidas não precisaria necessariamente da criação da política, né? Poderia ser uma ação por antecipação do próprio poder público, no caso das pessoas que são atingidas. Você falou aí de cesta básica, energia elétrica. Então, demandar é um esforço que poderia ser feito independentemente da política, né, Yuri?
É verdade, é verdade. A política soa quase como um instrumento de coação para que a gente consiga cobrar o que é óbvio que deveria existir. E é mais criminoso nesses processos de empreendimento, seja de mineração, não sei o quê, que é que eles tratam o atendimento a um direito das pessoas, como saúde, educação, como compensação desses investimentos. É tipo, olha, a mineração aqui colocar uma escola na comunidade. Então, vocês deveriam agradecer a isso, porque vocês vão ter uma escola, né? Ou seja, políticas públicas que nós somos excluídos, que deveríamos receber, e que ela não pode esperar por conta da regulamentação da lei. A lei, para nós, é importante, é um instrumento de cobrar e de fazer que se aplique e de ter uma ferramenta que a gente consiga ter mais condições de pressionar para que seja executado. Agora, uma coisa não depende de outra, é isso que a gente está dizendo para o governo. Não existe esperar uma regulamentação, até mesmo que a lei já existe, ela está valendo. O governo deveria se preocupar com isso para determinar as abrangências e tal, que é uma luta que nós vamos fazer para que não seja reduzido. Mas a lei, ela já está valendo. Então, é um processo de cobrança para que avance na pauta concreta que nós já temos historicamente com o governo, mas que a gente avance também na própria regulamentação da PNAB, né? A PNAB é uma lei, a gente sempre diz, a PNAB é um patrimônio dos atingidos. Obviamente, nem todos os atingidos estão organizados no movimento. Mas a luta dos movimentos populares, a luta dos movimentos populares constitui, ou leis, ou até mesmo políticas públicas, que ela atende a uma demanda da sociedade. É uma luta que começa em algum lugar, mas ela atende uma demanda da sociedade. Portanto, a política, ela é para os atingidos de forma geral, para evitar crimes como aconteceram Mariana e Brumadinho. Então, ela é um patrimônio dessa luta, né, para a sociedade brasileira.
Gente, a gente está conversando agora com o Yuri Paulino, da Coordenação Nacional do Movimento de Atingidos por Barragem, falando sobre a jornada de lutas do movimento que aconteceu ao longo dessa semana em todo o Brasil. E eu queria agora me deslocar no tema lá para Maceió, na verdade para Brasília, né? Mas a respeito de uma situação que aconteceu em Maceió. Qual é a posição do movimento, né, Yuri, do MAB, a respeito dos trabalhos da CPI da Braskem, que investiga os crimes da mineradora lá em Maceió, né? Para quem não lembra, né, vários bairros afundaram por causa da exploração do Salgema lá na capital alagoana. Qual é a avaliação do MAB a respeito dos trabalhos da CPI, dessa investigação sobre os crimes lá em Brasília?
Olha, a situação de Maceió é uma situação muito triste, né? O MAB foi convocado pelos atingidos a ajudar a atuar no processo de organização, né? E é uma situação que caberia um capítulo aqui para a gente falar desse absurdo, né? Estiveram presentes representantes da militância e da luta da região, onde a gente conseguiu agora na jornada conversar com o governo federal, conversar também a partir do Ministério da Integração com a Defesa Civil para definir critérios de inclusão de atingidos que estão fora, né? O problema é muito maior do que aquele que se apresenta, né? E a gente abriu um processo de diálogo com o governo, para o governo ajudar a resolver. Embora o governo aponte que ali é um problema muito relacionado ao Estado, ao município e às empresas que causaram o problema, mas o governo tem o poder de ajudar a intermediar para resolver. Então, a gente abriu esse espaço de diálogo e o governo tem disposição para ajudar a intermediar. Com relação à CPI, a gente está acompanhando o desenrolar, né, da CPI, acompanhando os fatos aí, os depoimentos, para a gente poder avaliar e ver qual medidas nós tomaremos enquanto organização das populações atingidas. O fato de Maceió é o seguinte: é toda essa barbaridade que nós já vimos, escutamos, mas tem uma coisa pior: não tem um espaço onde possa se escutar as populações atingidas. Fizeram acordos, inclusive judiciais, onde não teve a participação dos atingidos, né? É criminoso as denúncias que a população lá estão fazendo. Não existe critérios para indenização das famílias, não existe critérios para relocação. Existe denúncia de que a empresa está comprando áreas que pode depois servir, do nosso ponto de vista, para que eles possam fazer reinvestimento na área de turismo, né? Então é um negócio escandaloso, né? Então a gente está atento e espera que a CPI possa resultar, né, em um relatório que aponte para os verdadeiros culpados desse crime que acontece em Maceió.
A jornada também teve atos em outros estados do Nordeste, né? Não, a gente está falando de Alagoas, aí o caso da Braskem, mas houve mobilização, por exemplo, na Bahia e também no Ceará. Quais são os principais problemas que o MAB tem visualizado aqui na região Nordeste? Quais são os avanços da mineração, por exemplo? Quais são as barragens, que estão em risco aqui na região? O que é que está no radar do MAB aqui de alerta, né? Sobretudo durante a jornada. O que é que vocês alertaram ao longo dessa mobilização?
Olha, exatamente, a Bahia tem mobilização, tivemos Pernambuco e Ceará, os canais da transposição do Rio São Francisco, né? Tivemos um ato na Codevasp, em Teresina, com o pessoal da Bacia do Parnaíba. Na Paraíba, nós temos uma questão crônica, que é os assentados, as famílias atingidas pela barragem de Acauã, que não foram atendidas devidamente, né? E essa pauta, ela é isso que a pauta dos atingidos, ela é, de certa forma, difusa. E por isso que a gente precisa de um órgão de Estado que trate disso, para poder juntar essa pauta, coisa que não tem. Mas você pega na Bahia, nós temos desde a resistência à construção de barragens, à regularização fundiária, ao debate da moradia para as populações atingidas, a debate de estruturação das regiões onde a população vive e, obviamente, intencionalmente desestruturado as políticas públicas, os equipamentos públicos, para que facilite a implantação dos empreendimentos, né? Como o caso dos canais da transposição no Rio São Francisco, tem famílias que foram expulsas pelas obras que não têm água, verbas de manutenção para a tal das vilas rurais produtivas, que é um atentado ao processo de reforma agrária, 2, 3 hectares por família de terra, né? Numa agrovila. Um negócio assim estranho, que não é compatível com a realidade, né, da região, com a quantidade, com o módulo fiscal que a gente precisa para as famílias sobreviver na região, famílias que não têm acesso à água, né? Enfim, pauta com a Codevasp envolve também a demanda de terra para reassentamento de famílias, né, que estão nessa lista que eu falei. Então, a gente tem uma pauta que ela é bem ampla, né? E até mesmo o próximo processo de ocupação da Equatorial Energia, por conta depois da privatização, do problema do acesso da qualidade da energia, que tem sido um problema muito grande, assim, para nós, em vários estados. Então, tivemos como eu disse para você, um conjunto de demandas muito amplos aí na jornada de luta.
Maravilha, gente. Nós conversamos com Yuri Paulino, da Coordenação Nacional do Movimento de Atingidos por Barragem. Ele fez um resumo aí das principais reivindicações, das pautas e dos temas abordados pelo MAB durante a jornada de luta em defesa dos rios, contra as barragens, pela água e pela vida. Yuri, muito obrigado pela participação e por compartilhar com a gente todas essas informações.
Eu só queria agradecer e pontuar mais uma coisa que para nós foi muito importante e simbólico, que foi um ato com liderança de 20 estados do movimento, em solidariedade ao povo palestino, que aconteceu ontem, dia 14, lá na Embaixada da Palestina. né? Então, a gente foi levar lá o nosso sentimento de revolta, o nosso sentimento de repúdio ao genocídio, ao massacre que está acontecendo, e dizer para eles que nós estamos na luta, né, pela paz no mundo e pela paz na Palestina, e dar um apoio aos camaradas que estão sofrendo na pele isso nesse momento. Então, acho que esse também é um dos momentos mais importantes e foi um dos momentos mais emocionantes nosso na jornada deste 14 de março.
Muito obrigado, Yuri. Seguimos com a nossa programação no Bem Viver.
Valeu demais, Afonso. Valeu toda a equipe do MAB. Bom, vamos seguir aqui no nosso programa. Agora vamos falar sobre o imposto de renda. É um assunto aquele delicado que todo mundo gosta de empurrar para frente, mas olha aqui uma dica valiosa: quanto antes, melhor. Pois é, o prazo para envio das declarações iniciou na última sexta-feira, dia 15, e segue até o dia 31 de maio, mas você não vai esperar até lá, né? E olha só, esse ano tem algumas mudanças importantes para o contribuinte ficar de olho. Quem vai explicar melhor que mudanças são essas, o que a gente precisa ficar atento, é Douglas Matos.
E começou o prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda de 2024, ano base 2023, para a Receita Federal. A data final para encaminhar o documento é 31 de maio, às 23 horas e 59 minutos. No total, a União espera receber cerca de 43 milhões de declarações, aproximadamente 41 milhões foram entregues no ano passado. O contribuinte com conta prata ou ouro no portal gov.br pode preencher a declaração por meio do programa IRPF 2024, que pode ser baixado no site da Receita Federal. Também é possível fazer o documento pelo aplicativo Meu Imposto de Renda ou de forma online pelo portal ECAC, que é o Centro Virtual de Atendimento. A declaração deste ano traz mudanças em relação ao ano passado. Uma delas é o aumento do limite que isenta o contribuinte do imposto de renda para R$ 30.639,90. No ano passado, esse limite era de cerca de R$ 28.500. Também houve aumento dos valores em relação ao patrimônio mínimo e à renda de atividade rural isenta e não tributada. Outra mudança é que a lei que determinou a tributação de offshores e os fundos exclusivos trouxe novas obrigações para declarar o imposto de renda. Os valores de dedução, no entanto, não mudaram, até R$ 2.275,08 por dependente, até R$ 3.561,60 por pessoa em despesas com educação de até R$ 16.754,34, por quem opta por desconto simplificado. Não há limite de dedução para despesas médicas, de hospitalização e de planos de saúde, comprovadas com nota fiscal ou declaração de serviços médicos de saúde, o DEMED. Quem enviar a declaração fora do prazo determinado pela Receita Federal deve pagar multa de 1% sobre o imposto devido, com um valor mínimo de R$ 165,74 ou de 20% do imposto devido, prevalecendo o maior valor. As restituições estão definidas em cinco lotes, de acordo com as seguintes datas: 1º de maio, 28 de junho, 31 de julho, 30 de agosto e 30 de setembro. Deve declarar quem ganhou mais de R$ 30.639,90 de renda tributável no ano em salário, aposentadoria, aluguéis ou outras fontes tributáveis. Quem recebeu mais de R$ 200.000 isentos, não tributáveis ou tributados na fonte ao ano, como indenização trabalhista, por exemplo, ou rendimento de poupança. O mesmo vale para quem teve ganho na venda de bens como casas e carros, entre outros, ou quem vendeu mais de R$ 40.000 em ativos nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas. A regra vale ainda para quem obteve lucro de qualquer valor sujeito à cobrança de imposto de renda na venda de ativos em bolsa de valores. Obteve receita bruta de atividade rural acima de R$ 153.199,50 ou era proprietário de bens de mais de R$ 800.000, entre outras regras. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
E como a gente sabe, muitas pessoas tendem a deixar essa tarefa de preencher a declaração do imposto de renda para a última hora. Tá falando uma dessas pessoas aqui, né? O que pode levar a erros na hora do preenchimento e o contribuinte ficar com dívidas com o leão. Então, para evitar esse tipo de embaraço, a gente reforça para todo mundo que está nos acompanhando que é bom se adiantar e não perder tempo, fazer logo o preenchimento com calma e sem pressa. Estou falando isso para mim mesmo também. Assunto importante aqui no Bem Viver. A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Estado brasileiro pela morte do camponês Antônio Tavares, que ocorreu em maio do ano 2000. A sentença foi publicada na última quinta-feira, dia 14. A Corte determinou o pagamento de indenizações à família de Tavares e a outras pessoas atingidas durante esse episódio trágico de repressão e violência policial que aconteceu no Paraná. Vamos saber mais detalhes dessa condenação? Quem está aqui para falar sobre isso é Douglas Matos.
O Estado brasileiro foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos pela morte do camponês Antônio Tavares e pelos ferimentos causados a outras 185 pessoas, integrantes de uma caravana do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que sofreu repressão policial no estado do Paraná em maio do ano 2000. A sentença foi publicada nesta quinta-feira, dia 14. A corte determinou o pagamento de indenizações que, somadas, chegam a $800 mil, algo próximo de R$4 milhões, para a viúva e para os 5 filhos de Tavares. Além disso, ordenou o pagamento de indenizações que vão de 15 a 20 salários mínimos a outras pessoas que foram atingidas no ataque, além do fornecimento de tratamento médico, psicológico e psiquiátrico gratuito às pessoas feridas. Em entrevista ao Brasil de Fato, antes do julgamento, a coordenadora de incidência internacional da Terra de Direitos, Camila Gomes, afirmou que a expectativa de condenação era grande. Isso pelo fato de o caso em questão se enquadrar em todos os pré-requisitos previstos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, como ser grave, emblemático e não ter tido uma resposta adequada por parte das autoridades e instituições do país onde ocorreu o crime.
Porque, pelo direito internacional, quando o Brasil assina, ratifica a Convenção Americana de Direitos Humanos, ele se compromete a respeitar um extenso rol de direitos, mas ele se compromete também a, no caso de uma violação, mobilizar todas as suas instituições para poder promover reparação, para poder promover justiça. Então, quando a gente tem uma sentença condenatória da corte, significa que a gente está falando de casos muito graves, geralmente de violações a direitos que são sistemáticas, que são estruturais, que se repetem em diferentes partes do país, e em relação às quais as instituições públicas não têm conseguido dar uma resposta eficaz, uma resposta diligente, em alguns casos não consegue dar nenhuma resposta.
A sentença divulgada nesta quinta-feira determinou ainda a realização de um ato público de reconhecimento da responsabilidade do Estado brasileiro sobre o caso e a inclusão de um conteúdo nas atividades de formação das Forças de Segurança do Paraná, além da adoção de medidas para a proteção do monumento erguido em homenagem a Antônio Tavares, no município paranaense de Campo Largo. As determinações foram encaminhadas formalmente ao Ministério das Relações Exteriores. No entanto, a sentença é dirigida ao Estado brasileiro como um todo, o que inclui União, Estados e Municípios. Diferentes órgãos em todas essas esferas terão de cumprir partes da sentença. Portanto, isso será acompanhado de perto pela Corte. Ainda de acordo com a ativista Camila Gomes, na prática, o que ocorre são as chamadas garantias de não repetição.
São medidas estruturais que o Estado precisa adotar para que essas violações não voltem a acontecer com outras pessoas, né? Então, nesse caso, determinações que estejam relacionadas a, né, que asseguram o direito de acesso à terra, né, um direito a uma alimentação saudável, a garantia de que as pessoas possam reivindicar direitos num contexto de segurança e que as autoridades públicas, ao invés de agir com violência, impedindo a manifestação, que as autoridades públicas ajam para proteger as pessoas que querem se manifestar, que o Estado seja muito diligente na investigação de crimes cometidos contra pessoas que lutam por direitos.
O episódio alvo do julgamento na Corte Interamericana de Direitos Humanos ocorreu em 2 de maio do ano 2000, quando um grupo de mais de 1.500 integrantes do MST sofreu a repressão policial com uma tropa de agentes que bloqueou a rodovia BR-277 e usou armas de fogo para impedir a chegada de uma comitiva de 50 ônibus à capital paranaense. Antônio Tavares, que tinha 38 anos, era casado com 5 filhos e foi atingido e morreu depois que ele e outros passageiros desceram do ônibus. No mesmo contexto, trabalhadoras e trabalhadores ficaram feridos e não receberam socorro. A análise do caso pela corte, vinculada à OEA, Organização dos Estados Americanos, começou em fevereiro de 2021. Em junho do ano seguinte, ocorreram audiências na Costa Rica com a presença da viúva de Tavares, Maria Sebastiana. da sobrevivente Loreci Lisboa, de organizações representantes das vítimas e de integrantes dos governos do Brasil e do Paraná, representando o Estado brasileiro. As entidades que fizeram a denúncia destacam que o contexto da época no Paraná era de muita violência contra trabalhadores e trabalhadoras no campo, com criminalização da luta pelo direito à terra, ameaças e assassinatos, como os de Diniz Bento da Silva, conhecido como Teixeirinha, Sebastião Camargo e Sétimo Garibaldi. O país já foi sentenciado pela corte pela morte de Garibaldi. Um inquérito policial instaurado na época, dias após o assassinato de Antônio Tavares, terminou com o arquivamento do caso. O argumento foi de que os agentes atuaram com estrito cumprimento do dever legal. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná encerrou o processo criminal sobre o caso, alegando que a Justiça Militar já tinha feito o arquivamento. As petições ao Tribunal Internacional foram apresentadas após o esgotamento de possibilidades na justiça no cenário local. Por ter se submetido de forma voluntária à Corte Interamericana, o Brasil deve acatar as decisões tomadas. Não cabe recurso. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
Oi, pessoal. Eu sou Rosana Fernandes, da Coordenação Política Pedagógica da Escola Nacional Florestan Fernandes. E hoje eu tenho um convite especial para você. A Escola Nacional Florestan Fernandes precisa do seu apoio para continuar promovendo a formação política da classe trabalhadora. Desde 2005, mais de 40 mil pessoas do Brasil e do mundo já passaram pela Escola Nacional, que continua existindo por meio da solidariedade dos movimentos populares e associados que contribuem com esse projeto. Conheça o trabalho e seja um amigo da Escola Nacional Florestan Fernandes. Acesse www.amigosenff.org.br e saiba mais.
E a pauta agora é a criminalização do porte e posse de qualquer quantidade de drogas que foi aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. Pauta polêmica, né, gente? Vamos entender melhor que história foi essa, que aprovação, quanto impacto pode trazer para a população. Douglas Matos segue com a gente para explicar essa situação.
A CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania do Senado, aprovou nesta quarta-feira o relatório favorável à PEC que torna crime o porte e a posse de qualquer quantidade de drogas. O texto é de autoria do senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba. A proposta foi aprovada por 24 votos contra 3, Fabiano Contarato e Humberto Costa, do PT, e Marcelo Castro, do MDB. Agora, a PEC deve ser enviada ao plenário do Senado Federal, onde precisa ser aprovada em 2 turnos, por 3/5 dos senadores. Depois, será encaminhada para análise da Câmara dos Deputados. Hoje, a Lei de Drogas estabelece os crimes relacionados ao porte e consumo dos entorpecentes. No entanto, a legislação não estabelece a quantidade chamada norteadora para definir se há consumo ou tráfico de drogas. O relatório foi criticado por senadores progressistas. Fabiano Contarato, do PT, por exemplo, destacou a discriminação como um fator norteador para definir o usuário ou traficante.
Nós temos uma população carcerária no Brasil, ela saltou de 58,4% para 68,2% de pessoas pretas. Nós temos aqui fontes que um branco no Brasil, para ser definido como traficante, ele tem que ter 80% de substância a mais do que um negro. É o Estado criminalizando a pobreza. É o Estado criminalizando a cor da pele.
O relatório acolheu uma emenda do senador Rogério Marinho, do PL, que coloca que deve ser observada, abre aspas, a distinção entre o traficante e o usuário pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, aplicáveis ao usuário penas alternativas à prisão e tratamento contra a dependência, fecha aspas. Fabiano Contarato, então, insistiu sobre a questão racial e projetou o que deve acontecer na prática se a lei for modificada como propõe a PEC.
Sabe o que é que vai definir com essa emenda que foi apresentada pelas circunstâncias fáticas? Que um pobre preto no local de bolsão de pobreza, vilipendiado nos seus direitos elementares, como falta de saneamento básico, iluminação pública, educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, ele for flagrado com cigarro de maconha, as circunstâncias fáticas ali vai ser a cor da pele e o local do crime, e que ele vai ser atribuído tráfico de entorpecente.
No documento, Marinho defendeu a emenda para, segundo ele, solidificar a Constituição Federal e diferenciar quem é usuário e quem é traficante. Na prática, tanto usuário quanto traficante, de acordo com a emenda, devem ser tratados como criminosos. Mas, se o indivíduo for considerado usuário, como prevê a PEC, penas alternativas podem ser aplicadas. Ao longo da votação, senadores mais conservadores criticaram o julgamento do recurso extraordinário no STF, que trata da definição da quantidade de maconha para porte e consumo pessoal. O senador Eduardo Girão, do Novo, classificou esse julgamento como, abre aspas, usurpação de competência e invasão da prerrogativa do legislativo, fecha aspas. Fabiano Contarato, por sua vez, defendeu a legitimidade do Supremo sobre o caso. O tema começou a ser julgado pela corte em 2015, a partir de um recurso apresentado pela Defensoria Pública de São Paulo, depois que um homem foi condenado a cumprir 2 meses de serviços comunitários por ter sido flagrado com 3 gramas de maconha dentro da cela dele no Centro de Detenção Provisória de Diadema. Os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso já defenderam a inconstitucionalidade da lei e a quantidade de 60 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas como critério de quantidade para caracterizar o consumo pessoal. O ministro Edson Fachin também concorda sobre a questão inconstitucional, mas entendeu que o legislativo deve estabelecer os limites e os critérios. Já os ministros Cristiano Zanin, Cássio Nunes Marques e André Mendonça são favoráveis à legislação atual. Zanin e Marques defendem que o critério para caracterizar o uso pessoal deve ser a quantidade de 25 gramas ou 6 plantas fêmeas. Já André Mendonça delimita a quantidade em 10 gramas. O julgamento foi suspenso no último dia 6 de março, depois que o ministro Dias Toffoli pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o tema. Ainda faltam votar Carmen Lúcia e Luiz Fux. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira. Locução, Douglas Matos.
Não sai daqui não, Douglas, porque já que a gente está falando da política e criminalização, a gente vai falar agora sobre as manobras que a bancada da bala tem preparado para tentar emplacar pautas que buscam endurecer o sistema penal brasileiro ainda mais. Então conta pra gente, Douglas Matos, todas essas artimanhas que essa bancada está fazendo lá no Congresso Nacional.
Com o ano legislativo ganhando velocidade após o carnaval, a bancada da bala prepara um combo de pautas para tentar emplacar na Câmara dos Deputados, a contragosto do governo. As medidas tramitam em diferentes trincheiras. Uma das frentes de atuação do grupo é o plenário, onde deve ser votada até a próxima semana a proposta que acaba com as saídas temporárias de detentos do sistema prisional, conhecidas como saidinhas, objeto do projeto de lei 2253 de 2022. Outra proposta da bancada da bala impõe um mínimo de 25 anos de cadeia para criminosos que reincidam pela terceira vez. Há ainda o projeto que modifica o Código Penal para endurecer penas de diferentes crimes, entre eles o estelionato, e uma medida que converte em área de segurança os espaços que abrigam complexos prisionais federais, distritais e estaduais. Essa última endossada também pela fuga de detentos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, que há cerca de um mês vem desafiando o governo Lula, especialmente o Ministério da Justiça. Como de praxe, o jogo deverá depender também do humor e dos interesses de Arthur Lira diante da gestão, uma vez que cabe ao presidente da casa decidir sobre colocar ou não um projeto em pauta no plenário. Nesse pano de fundo, o analista político Antônio Augusto de Queiroz, conhecido como Toninho, vê um Arthur Lira que tende a buscar algum equilíbrio entre uma postura mais pró-governo e o atendimento a pautas desses grupos mais conservadores.
Mas eu não sei até que ponto ele vai conseguir segurar isso, embora ele esteja dependendo agora do governo, o período pós-vencimento do mandato dele.
Para o atual governo, as dificuldades criadas pela bancada da bala são latentes e reais. A administração do PT vive embaraços diante dos temas patrocinados pelo grupo porque a agenda punitivista do segmento tem caráter apelativo e midiático e mexe com temas sensíveis para a população, especialmente no cenário de massificação da violência no país nas últimas décadas. Assim como tem ocorrido em diferentes eleições, a tendência é que novamente o assunto ganhe destaque no contexto do pleito deste ano, apesar de a segurança pública não ser competência municipal, o que amplia as preocupações da gestão diante do combo de propostas que vem sendo preparado pela frente parlamentar. O consultor e analista político Tiago Queiroz observa que essas pautas criam um ambiente movediço para o governo no jogo legislativo, porque conquistam grandes públicos por meio de narrativas baseadas em ideias pré-concebidas e na cultura do medo.
Nos últimos anos ficou talvez um pouco mais evidenciado que uma parte considerável da nossa sociedade ela defende alguns valores conservadores. E aí talvez isso tenha ficado um pouco mais vocal com essa agenda bolsonarista. Então tem algumas pautas que são identificadas meio que de maneira dogmática. Isso, tem bastante audiência, senso comum, tem bastante audiência e é uma pauta tipicamente ligada ao senso comum, que as pessoas não têm... Não analisa esse tipo de coisa de uma maneira racional ou com base em estudos e estatísticas. É basicamente pelo achismo.
Para além das questões matemáticas e políticas que permeiam o jogo entre os diferentes grupos do Congresso, as movimentações da bancada da bala e a tentativa da mesma de acelerar a agenda punitivista vem preocupando os setores da sociedade civil que acompanham os temas. É o caso da Rede de Justiça Criminal, que observa com atenção a tramitação do PL que põe fim às saídas temporárias nos presídios, entre outras medidas. A entidade reúne 9 organizações que lutam contra a política de encarceramento em massa, assunto em que o Brasil se tornou referência negativa no mundo por ter uma das maiores populações carcerárias do globo. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
A gente repercutiu, na semana passada, aqui no Bem Viver, os 6 anos da morte de Marielle Franco e Anderson Gomes. Inclusive, a gente ouviu a irmã de Marielle Franco e a atual ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, para falar justamente, entre outras coisas, sobre a investigação do caso. Pois é, a gente vai voltar a falar sobre esse tema porque nos últimos dias teve desdobramentos a respeito. Na semana passada, teve a nomeação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, como relator do caso lá na Suprema Corte. O caso foi encaminhado ao Supremo após um parlamentar ter sido mencionado nas investigações. A gente não sabe exatamente quem é, né? Tem algumas suspeitas, mas o que importa é que agora o caso está lá no STF e Douglas Matos está aqui para explicar o que, que isso implica na prática.
O ministro Alexandre de Moraes foi sorteado como relator da investigação no STF do assassinato da vereadora do PSOL Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O inquérito foi enviado para a corte pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Raul Araújo, depois que um parlamentar com foro privilegiado foi incluído nas investigações. O nome do parlamentar envolvido não foi divulgado, nem o grau de participação dele no caso, que está sob sigilo. O foro privilegiado garante que deputados federais e senadores sejam investigados e julgados somente pela Suprema Corte. A mesma regra estabelece que casos envolvendo governadores, desembargadores e conselheiros de tribunais de contas dos estados sejam apreciados pelo STJ. Paralelamente, o STF decidirá se homologa ou não a delação premiada feita por Rony Lessa. A delação, que estava no Superior Tribunal de Justiça, também foi encaminhada para o STF. No entanto, não foi confirmada se a menção ao político com foro ocorreu a partir da delação de Lessa. O ex-policial militar é acusado de ser o autor dos disparos que mataram a vereadora e o motorista. Ele está preso desde março de 2019 e foi condenado em julho de 2021 por destruir provas sobre o caso. As tratativas entre o ex-PM e a Polícia Federal começaram logo depois que os agentes federais assumiram as investigações. Isso ocorreu em fevereiro do ano passado, após decisão do governo Lula. O caso completou 6 anos no último dia 14, quando familiares, amigos e outras vítimas de violência protestaram contra o assassinato. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Brasília, locução Denise Salomão.
O manifesto em defesa da liberdade de expressão foi lançado na última quinta-feira por organizações internacionais de autores, editores, livreiros e bibliotecas. O documento é uma reação ao crescente episódio de restrição e censura de livros no mundo. A gente falou sobre isso na semana passada, né? A gente conversou com o autor Jefferson Tenório, que escreveu o livro O Avesso da Pele, que está sendo alvo de censura aqui no Brasil. Quem vai explicar mais dessa mobilização é Fabiane Sampaio, da Rádio Agência Nacional.
Um manifesto em defesa da liberdade de expressão foi lançado nesta quinta-feira por organizações internacionais de autores, editores, livreiros e bibliotecas. O documento é uma reação aos crescentes episódios de restrição e censura de livros no mundo. No Brasil, o caso mais recente envolveu o livro O Avesso da Pele, do escritor Jefferson Tenório, censurado em escolas de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Tudo começou quando a diretora de uma unidade afirmou em um vídeo que a publicação usa palavras de baixo calão e descreve cenas de atos sexuais. 3 estados, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná, teriam recolhido o livro das escolas públicas com a alegação de que ele contém linguagem imprópria. Esse cenário de censura a livros também avança nos Estados Unidos. De acordo com a Associação Americana de Bibliotecas, o banimento e contestação de livros em escolas aumentou 65% em 2023 no país, em comparação com os números de 2022, atingindo o nível mais alto já documentado. Mais de 4.200 títulos de livros foram alvos de censura, número maior que os dos 2 anos anteriores somados. Em uma postagem nas redes sociais, Jefferson Tenório disse que é curioso que os trechos do livro destacados pela diretora tenham causado mais incômodo do que o racismo, a violência policial e a morte de pessoas negras abordados na publicação. O escritor afirmou ainda que não é aceitável qualquer tipo de censura ou movimentos autoritários que prejudiquem estudantes de ler e refletir sobre a sociedade em que vivemos. Sevane Matos, presidente da CBL, Câmara Brasileira do Livro, uma das signatárias do Manifesto Internacional, afirmou que a censura de livros, além de violar o direito à liberdade de expressão, previsto na Constituição Brasileira, também prejudica o acesso ao conhecimento e à cultura.
A censura de livros é atacar ainda o programa PNLD, a educação e a formação de cidadãos e cidadãs. O futuro do Brasil e o combate às desigualdades sociais dependem do crescimento intelectual amplo e igualitário de sua população, e o livro tem um papel imprescindível. O que estamos assistindo é um inaceitável ataque à liberdade de expressão, pilar fundamental para a democracia e para o desenvolvimento de um país.
O livro O Avesso da Pele foi incluído no Programa Nacional do Livro Didático em 2021 por recomendação de professores, mestres e doutores que compõem a banca de avaliadores do Ministério da Educação. Ele foi adotado em centenas de escolas pelo Brasil. A publicação venceu o Prêmio Jabuti de 2021 na categoria Romance Literário e teve direitos de publicação vendidos para mais de 10 países. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
Um grupo de 70 poetas e escritores dos Estados Unidos visitaram Cuba para realizar atividades culturais e exigir o fim do bloqueio. A iniciativa foi coordenada pelo artista e ativista político Andy Chalau e pela escritora Alice Walker, ganhadora do Prêmio Pulitzer. O Brasil de Fato acompanhou tudo de perto, diretamente da Ilha Caribenha, e a gente vai saber mais detalhes de como foi esse evento. Quem está aqui para contar para a gente é Marina Duarte de Souza.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Promovido pelo emblemático espaço cultural de Washington DC, Buzz Boisen, POIDS, mais de 70 poetas, escritores e promotores culturais dos Estados Unidos viajaram a Havana em solidariedade ao povo cubano. Esta é a segunda vez que essa atividade entre escritores é realizada. A viagem teve como objetivo resgatar os laços culturais e históricos que unem os dois povos. Desta vez, nas figuras e na amizade do poeta negro americano Langston Hughes e do poeta cubano Nicolás Guillén. Como conta o artista, ativista social e diretor do Bus Boys and Poets, Andy Shallow.
Sou um amante da história e há muitos anos descobri que Langston Hughes, um famoso poeta americano que viajou para Cuba, teve um ótimo relacionamento com o poeta cubano Nicolás Guillén. Esse relacionamento foi tal que se tornou um vínculo muito forte entre eles e continuaram amigos por muitos e muitos anos depois disso, até a morte de Langston. Eu sempre quis recriar essa amizade histórica entre Cuba e os Estados Unidos, que vem ocorrendo há muitos anos e que agora, por motivos políticos, foi rompida. E nós, como pessoas, como cidadãos comuns, que se preocupam com a paz e o amor no mundo, nós queremos ter certeza que isso será retomado. Portanto, colocar aqui uma estátua de Langston nos lembra de sua presença e que essa presença aqui foi muito importante naquela época e é ainda mais importante hoje.
A delegação foi acompanhada pela renomada escritora e ativista Alice Walk, autora da obra Cor Púrpura e a primeira mulher negra a receber o prêmio Pulitzer. Na Ilha Caribenha, ela foi condecorada pelo governo cubano com a medalha Aide Santa Maria, em reconhecimento ao fortalecimento aos laços culturais e políticos dos Estados Unidos e Cuba. A escritora fala sobre a homenagem do evento.
Este é um exemplo, e é como se estivéssemos olhando para um poema, dito pela humanidade. É por isso que é tão comovente, porque um poema da humanidade nos lembra que temos poder. Não somos fracos como eles querem que pensemos que somos. E é em um lugar como este que homenageamos Nicolás Guillén e Langston Hughes. Isso nos faz perceber que temos memória, e as memórias são poderosas. Sem memórias, não podemos seguir em frente. Temos de nos lembrar de quem estava aqui antes e entender profundamente que eles estavam aqui nos vendo.
A poetisa e dramaturga cubana Nancy Mollejón ainda acrescenta.
O espírito de todo o encontro é de esperança.
O espírito de toda reunião é de esperança e de busca de um caminho para as relações entre os povos. Nunca fomos contra o povo americano. Tivemos problemas entre sucessivas administrações, um governo e outro. Mas nós não. As pessoas precisam se relacionar umas com as outras e entender que somos iguais. Esta é uma prova maravilhosa de que podemos ter um intercâmbio, um bom diálogo, um intercâmbio nutritivo, uma troca que nos torna melhores e que mostra que um mundo melhor é possível.
A amizade entre Nicolás Guillén e Langston Hughes foi marcada pelo amor à arte e pelo compromisso com as lutas pelas causas justas. Em suas obras, as poesias cantam contra a opressão, o racismo, o autoritarismo e pela emancipação dos povos. A delegação busca redescobrir esse amor e essa amizade, mas também esse compromisso que faz da arte uma poderosa bandeira contra o mundo marcado pela guerra e pela miséria, como ressalta Andy Shallow.
Acho que a cultura, como sabemos, nos toca o coração. E quando o nosso coração é mudado, a nossa mente segue muito rapidamente esse coração. Às vezes, a cultura pode abrir oportunidades, um caminho para nos levar a um lugar que é muito melhor do que aquele que estamos. Portanto, acho que, às vezes, não usamos arte suficiente, não usamos cultura suficiente para podermos avançar em nossos interesses. Eu acho que precisamos de mais disso. Nunca teremos arte e poesia suficientes. E isso faz muito mais sentido do que construir bombas, colocar fronteiras e erguer muros. Isso não é útil e também não é muito econômico. E é muito caro fazer essas coisas. A arte, você pode fazer a partir do nada.
You can make art out of nothing. Alicia Bird, membro da delegação estadunidense, destaca o poder de conexão e ressonância da poesia.
Acho que temos experiências de vida em comum. Temos muitos pontos em comum, que às vezes não são realmente mostrados. Porque talvez nosso idioma seja diferente, porque estamos em lugares geograficamente diferentes. Mas, novamente, as palavras que são expressas na poesia têm uma ressonância universal. Quando ouvimos um poema, sabemos que ele nos atinge no coração. E acho que é importante que possamos ouvir poesia nas casas uns dos outros, para que saibamos que há um ponto em comum aqui, que é uma conexão cultural que compartilhamos.
De São Paulo, Marina Duarte de Souza, com reportagem de Gabriel Vera, de Havana, Cuba, para a Rádio Brasil de Fato.
E agora a gente vai falar de uma iniciativa lá da Paraíba, que é a inauguração da Casa das Parteiras e Bezendeiras Potiguara. Que maravilha, gente! Uma iniciativa que promete fortalecer as práticas culturais e valorizar o conhecimento das mulheres da região sobre o parto natural. Denise Salomão vai explicar mais sobre essa iniciativa.
O parto tradicional indígena traz o acolhimento familiar. O cuidado das parteiras com as mulheres gestantes promove aconchego e segurança. Tudo isso era feito no ambiente doméstico. Era. Isso porque desde a última sexta, as mulheres indígenas terão a Casa das Parteiras e Benzedeiras Potiguara da Paraíba, inaugurada na Aldeia Forte, em Bahia da Traição. A entidade conseguiu uma doação por meio de um fundo da instituição, Ela Mais Doar para Transformar, no valor de R$ 45 mil. Reais. A casa deve funcionar com foco na atenção e cuidado à saúde da mulher e das crianças em todas as fases da vida. Além disso, a ideia é fortalecer as práticas culturais e da ancestralidade das mulheres potiguaras com suas rezas e conhecimento milenar da prática do parto natural. São parteiras tradicionais e aprendizes que, junto às mais antigas, como Dona Nancy, Dona Penha e Cida Potiguar, já vem praticando a tarefa milenar do parto natural em domicílio. Além do Instituto Elas, outras instituições e entidades, inclusive governamentais, estão dando apoio à iniciativa, como a FUNAI e a Secretaria da Mulher de Bahia da Traição. Também participam a Secretaria de Estado da Mulher, o Ministério da Saúde e as organizações Águas Potiguara e Memórias Potiguara, além das mulheres da base. A solenidade de abertura contou com um toré, ou seja, um ritual, além de uma mesa com as parteiras dialogando sobre o projeto. Em seguida, houve uma apresentação das mulheres da ancestralidade ao lado das crianças. O encerramento teve ainda o chamado coco de roda das mulheres indígenas e não indígenas. As práticas potiguaras se diferenciam de outras porque no parto natural, as mulheres e seus bebês escolhem a forma como querem a posição. Além disso, contam com massagens e ervas durante as contrações, além de rezas pedindo forças aos encantados. Caldinhos são oferecidos à mulher para fortalecer os ânimos com legumes e pimenta do reino. Outro lema é o acolhimento, não só a mulher, mas a família da gestante. Todo o procedimento é gratuito, mas é costume das parteiras receberem algumas doações, como frutas, legumes e raízes das mãos das famílias atendidas. Para quem se interessar, há mais informações nas redes sociais da Associação das Parteiras Indígenas Potiguara da Paraíba. No Instagram, o perfil é @parteiraspotiguarapb, tudo junto. Repetindo, @parteiraspotiguarapb. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em João Pessoa, na Paraíba, locução de Denise Salomão.
Estão abertas as inscrições para a primeira etapa do Circuito Escolar Paralímpico de 2024. Do dia 13 ao dia 20 de abril vai acontecer a primeira etapa do circuito e o Comitê Paralímpico Brasileiro abriu as inscrições para as disputas de tênis de mesa, judô e badminton. O circuito será no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo e as inscrições são gratuitas. A faixa etária vai de 8 a 17 anos e tem como objetivo estimular a participação dos estudantes com deficiência física, visual e intelectual. Fica a dica, são exatamente para você. Passa esse convite adiante, é muito importante que todo mundo fique sabendo do Circuito Escolar Paralímpico deste ano que está com as inscrições abertas. pronto. E assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. Não sem antes agradecer a tua audiência, a tua companhia e te convidar para amanhã a gente voltar nessa mesmo horário, nessa mesma prosa, para falar sobre tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Você pode nos acompanhar pela Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou pelo site radiobrasildefato.com.br para o mundo inteiro por meio da internet. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Denise Salomão, edição e produção de Daniel Amir, Mariana Lemos e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio TV Moniz e Ravena. Diretora de Programa de Áudio Camila Salmásio. Direção Executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã. Tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.